Ciência Vulgaris.
A fusão da ciência com a cultura pop.
Ciência Vulgaris. Ciência Vulgaris.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Ciência Vulgares, a fusão entre ciência e cultura pop. Eu sou André Bach, sou pesquisador, professor, divulgador científico.
Olá, pessoal! Sou o Diogo, prazer estar aqui de novo com vocês. Sou professor, educador e vamos para mais um podcast.
Isso aí! Hoje um tema muito inusitado para os ouvintes, provavelmente, até um pouco nichado se a gente for pensar, mas muitos conhecem, vão se identificar e quem não conhecer vai poder pesquisar e poder dialogar sobre o tema central, que é um tema muito importante e que muito presente nos discursos hoje, inclusive na área da saúde com muita frequência, mas não se restringe à área da saúde também. Mas nós vamos falar sobre Legend of Zelda, que é uma franquia de jogos muito famosa, e a relação disso com a falácia do apelo ao natural, olha isso, dá nome de artigo científico isso, hein?
Que relação absurda, na verdade, esse tema surgiu só como pretexto pra gente falar da melhor franquia de jogos do mundo. O André começou mal, falando que é um jogo de videogame, e é isso, não é isso, é muito mais do que isso.
Você, como uma pessoa, inclusive, que desafiou a própria sorte ao zerar Zelda Ocarina of Time às vésperas de prova de química orgânica.
Não foi só isso. Conte a história melhor. Se fosse só isso, tava muito bem. Eu desafiei a sorte zerando Zelda Ocarina of Time, o melhor jogo da história. Mas não foi só em uma prova. De novo, assim como você minimizou Zelda como um jogo, você minimizou a prova como uma prova de química orgânica. Era a prova de química orgânica, chamada de segunda época, vulgo exame.
Eu queria definir o seu destino na universidade, no curso de farmácia, e porventura, não, talvez você não estivesse onde você está hoje devido ao efeito borboleta que isso poderia ter
provavelmente
causado.
No mínimo, eu estaria um ano atrasado, porque aquela prova poderia não ter sido bem sucedida, mas felizmente deu tudo bem. Zelda Ocarina of Time abriu meu cérebro para que eu conseguisse aprender um pouco mais sobre o ataque nucleofílico e acabou dando tudo certo.
Então, você já deixou aqui claro para os nossos ouvintes que é uma franquia, né, que tem muito valor para você e tem o seu motivo, com certeza. Eu gosto também demais, talvez não tenha tanta experiência quanto você, vou depender também da sua experiência, principalmente com os jogos mais novos, que foi algo que eu tive menos contato, mas que continuam muito bons, né? Mas qual que é a sua relação, primeiro, antes de falar da falácia do apelo natural, qual é a sua relação com esse jogo, com essa franquia, por que te marcou tanto?
Cara, eu talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha entendido que um jogo de videogame era muito mais do que pegar um bonequinho e ficar pulando pra lá e pra cá, embora Mario seja muito legal, e que não seja um jogo de esporte, que eu jogava muito jogo de futebol na época. Foi a primeira vez que eu entendi um jogo, isso lá com Zelda A Link to the Past, lá no Super Nintendo ainda, que tinha uma história, que o jogo poderia ter enredo. Eu sei que muitos jogos anteriores já haviam isso, tá? Mas a minha experiência foi muito isso. Existia uma história, existia puzzles dentro de jogo que iria me exigir um pouco mais do que só uma questão mecânica, e isso me chamou muita atenção. Quando eu fui pro jogo, pro Ocarina of Time mesmo, que de fato pra mim é o melhor jogo já criado, já era adolescente, e aquilo foi muito legal. Saindo lá de um cenário 2D para um cenário 3D, feito com perfeição, feito com muito cuidado, tudo no jogo é bom, música, eu sempre gostei muito de música, o áudio desse jogo é especial, inclusive faz parte do gameplay, né? Faz parte do jogo, a música. É nostalgia? Não é nostalgia, porque eu joguei de novo esse jogo e ele continua maravilhoso.
Você jogou de novo depois do fatídico episódio da Química Orgânica?
Joguei, cara, porque daí eu peguei eu tinha um 3DS que teve esse jogo atualizado, e eu devo ter jogado ele a última vez, deve fazer, sei lá, uns 5 anos. Então... ele continua igualmente maravilhoso.
Bom, depois dessa sua fala, eu não vou poder falar muita coisa, né, que some a isso, essa sua experiência, mas de fato, pra mim também foi muito marcante dentro do contexto do Nintendo 64, né, que foi quando eu tinha um pouco mais também de, talvez, maturidade pra entender, né, não tinha maturidade pra nada, mas eu tinha um pouquinho mais de maturidade pra entender que se tratava de um jogo diferenciado, né, e a gente já tava buscando outras experiências com jogos nessa época, né, já tinha ultrapassado um pouco essa coisa mais mecânica, assim, que continua sendo legal. Tinha algo a mais, né? Que dava um trabalho para você fazer as coisas, que você tinha que ir para vários lugares, que tinha um mundo com características mais abertas, né? Que você conseguia visitar os locais e não era aquela coisa sequencial em que a gente está acostumado com nível 1, nível 2, nível 3, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Toda uma história envolvente, uma mitologia própria, né? Uma ambientação muito própria, muito rica, assim. E muito carismático também, né? Acho que é uma série muito carismática, tanto pela parte visual quanto pela parte sonora. E depois que eu fui saber de outros jogos que vieram antes, porque eu não tive um Super Nintendo, eu tive Mega Drive, então eu não tinha jogado os Zeldas que vieram antes, né?
E jogava Sonic só.
Sonic, é. E Sonic era o contrário de Zelda nesse sentido, né?
Totalmente.
Sonic é a velocidade passando de fase por fase, e sem, você não para pra pensar. Se você para pra pensar, você perde o jogo. Você tem que... É reflexo puro, né?
E sabe o que eu acho legal, cara? Um paralelo aqui pra quem não é de Zelda, mas que talvez tenha muito mais fãs do que Zelda, a questão do Harry Potter ter acompanhado eles pela fase da vida, sabe? Então, quando eles eram crianças, tinham os primeiros filmes ou primeiros livros, que era uma questão muito mais infantil, e depois, conforme essas pessoas foram envelhecendo, o personagem também foi envelhecendo, tanto que o último filme, o último livro é uma temática mais madura, vamos dizer assim. No Zelda tem uma coisa meio parecida pra mim. Ele foi evoluindo, tanto que no ano passado nós tivemos o lançamento do último jogo, e maravilhoso. Joguei igual eu joguei há 30 anos atrás esses outros jogos, sabe? Mas o que que isso tem a ver, cara?
Eu tô me perguntando ainda o que isso tem a ver. A gente vai tentar aqui torcer um pouco, forçar a barra pra gente conseguir chegar. Mas não é forçar a barra, não. Os elementos dentro de Zelda tem um apelo muito forte a questões da natureza, né? O próprio personagem, o Link, ele tá sempre envolvido ali dentro de um contexto, né? De floresta, né? De proteção, inclusive, da floresta. E aquela coisa dos elementos envolvidos com a natureza serem relevantes, né? Isso tanto numa questão de fogo, de água, de gelo, de... E aquilo que confronta a natureza, ou aquilo que tenta dominar a natureza, de uma maneira artificial, digamos assim, tende a trazer prejuízos para esse mundo, né, do Zelda. Então, isso acaba trazendo essa dualidade muito forte entre o que é natural e é quase que sagrado, né, no ambiente de Zelda, e o que é artificial ou tenta manipular o que é natural, é mal, né, intrinsecamente mal, e traz prejuízos para aquele mundo que precisa ser restaurado através justamente do apelo à natureza.
Exatamente. E nos dois últimos jogos em especial, os dois últimos jogos grandes, né, os principais da franquia aí, que foi Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, agora o último, ele traz uma mecânica do jogo onde essa relação que a gente está trazendo aqui para discussão fica muito escancarada, né? Que é essa relação entre: será que tudo que é natural faz bem? Será que tudo que está na natureza pode ser consumido, considerando que se está na natureza já foi validado?
Pode ser consumido, mas algumas coisas uma vez só, né?
Exatamente, tudo pode ser consumido. Você só não vai poder sobreviver para contar como foi a experiência depois, né? Qual mecânica é essa? É a experiência de cozinhar. Então, nossa, mas que beleza, né? Cozinhar é um ato tão simples. É simples porque em algum momento alguém dos nossos antepassados foram experimentando as coisas e provavelmente muitas pessoas morreram experimentando aquilo que não podia. No Zelda a gente não vai tanto a esse nível, mas a gente pode cozinhar e preparar poções com qualquer item que você encontrar no mundo. Então você pode cozinhar uma pedra junto com um pedaço de carne, junto com um peixe e junto com um pedaço de chumbo. Então você pode cozinhar tudo ao mesmo tempo. Vai dar certo? Provavelmente não, se você misturar aquilo que não deveria produzir, né? Misturar. E mais do que isso, algumas coisas que são prejudiciais, então, por exemplo, você pega um pedaço de inseto, um pedaço de monstro, e cozinha junto com mesmo com o alimento, isso vai te trazer prejuízo pro seu personagem, ainda que momentâneo, enfim. Qual a relação que a gente pode levar pro nosso dia a dia, André?
Acho que tem duas grandes relações. A primeira é esse contexto evolutivo que você citou, né? Que a gente teve que aprender a... Sem ninguém ensinar, né? Os antepassados... Hoje a gente tem muita coisa que nos ensina, né? Inclusive, a gente se norteia muito por questões científicas para saber o que dá para fazer e o que não dá. Mas a gente, quando foi jogado, a humanidade, quando foi jogada no mundo, né, através da evolução, a gente pode pensar dessa forma, não sabia muito bem o que dava, o que não dava pra comer, né? Foi muito, muito instintivo, né? Imitação e tal. E a gente tem alguns componentes que tentam nos proteger disso dentro do nosso corpo. Acho que isso é uma coisa interessante de falar. Porque quando a gente consome algo, a gente tende a consumir pela boca, pela via oral, né? A gente, fora esse pessoal que quer usar soro da beleza aí pra consumir vitamina, eu não recomendo.
Não. Vai, um adendo. Não, precisamos fazer, abrir um parênteses aqui. Não precisamos. É sério mesmo, cara. Não, quando eu vi isso, é novo, né? Ou eu que tava não, no buraco.
É novo. Acho que até que já deve existir há um tempo, mas é novo em termos de modismo, né? E influencers aí, é novo.
Em termos de alguém ganhando dinheiro em cima de outras pessoas, né? Não é possível, cara. Quando eu vi isso, quando eu vi assim, soro, como é que é? Soroterapia e tal. Eu falei, não, o nome só me dá a possibilidade de uma interpretação. Mas não deve ser isso. Não é possível. Eu falei, não, deve ter alguma outra coisa. Eu já imaginava que era alguma coisa errada, mas eu falei, mas não imagino que seja tão absurdo quanto a etiologia da palavra pode me dizer. Uhum. Mas é isso, cara.
É, tipo você pegar um polivitamínico da farmácia e enfiar na sua veia sem necessidade. Basicamente é isso. Exatamente. Na melhor das hipóteses, né?
É isso que eu falo, que você tá sendo muito generoso, cara.
Qual é o problema disso, inclusive, puxando pro Link aí, o personagem do Zelda, por exemplo, né? Ele cozinha e ele come, e ele muitas vezes sobrevive, mesmo causando um dano temporário, que foi o que o Diogo trouxe aqui pra nós. Poderia até não sobreviver também. Mas se ele injetasse tudo isso, igual os malucos do soroterapia faz, sem necessidade, provavelmente o dano poderia ser maior, o risco seria maior, porque nós desenvolvemos justamente pela evolução um sistema onde a gente se alimenta pelo trato digestório, justamente porque aquilo que é absorvido no nosso intestino, ele não segue direto para a corrente sanguínea, como a gente faz quando a gente usa a via intravenosa. Ali o que é absorvido, ele cai em veias que transportam esses nutrientes e essas substâncias que estão ali para o fígado primeiro, porque o fígado já ajuda a eliminar algumas coisas potencialmente perigosas antes de aquilo chegar. É como se fosse um filtro para aquilo chegar de fato na nossa circulação sistêmica, para o nosso corpo todo. Então, a gente tem um mecanismo de proteção que nem sempre vai funcionar, né? Mas que já filtra muita coisa, e isso foi uma capacidade que foi selecionada ao longo do tempo na evolução para que a gente sobrevivesse justamente a essa questão alimentar. Quando a gente dribla isso através de algo injetado, porque muitas vezes a gente precisa driblar isso na medicina em termos terapêuticos, porque não dá para usar pela via oral ou por algum motivo, a pessoa está inconsciente, não tem como ela se alimentar, ou porque tem que ter uma maior disponibilidade disso no sangue, a gente usa como um mecanismo, como um recurso terapêutico. E aí o que traz dessa comparação que você trouxe aí é justamente isso, né? Talvez algumas misturas ali que podem parecer consumíveis porque são naturais, né? Elas causam dano ao personagem. Então, coisas que a gente imagina que sejam bons só pelo fato de ser natural causa dano, e coisas talvez, aí você me corrige, porque eu não joguei tanto aprofundado o jogo, mas coisas que você mistura que são um pouco estranhas também naquelas receitas que tem no jogo, você pensa, meu, isso aí é uma coisa que mistura meio estranha, né? Mas você mistura e traz benefício para o personagem, porque faz uma poção ali. Também é um pouco o que a gente faz quando a gente pega coisas estranhas que naturalmente não são consumíveis ou naturalmente não estão ali disponíveis, mas a gente manipula isso para transformar isso, por exemplo, num medicamento ou algo que vai trazer um benefício pro ser humano.
Exatamente,
né?
Isso. É, ali no jogo é uma coisa muito lúdica, né? Às vezes ele mistura alguma coisa e fica ruim, ele faz uma careta e vai bola pra frente. Mas aqui as consequências podem ser muito mais graves, né? Do que exatamente dessa forma que o André tá falando. Então, quando a gente pensa e traz pro nosso dia a dia que o fato de algo ser natural a gente poderia consumir, a gente está correndo um risco enorme. E o que existe em algum grupo, algumas pessoas na sociedade, que tem uma preferência por consumir uma coisa natural, porque na cabeça delas aquilo é natural e não vai ter nenhum prejuízo, e torce o nariz para alguma coisa que foi validada cientificamente e não consome. Então deixa de consumir aquele medicamento, aquela substância que ela precisava, que é indicado para ela, porque na cabeça dela não, é laboratório, eles querem que eu não cure, sabe, eles? E na verdade ela está sendo enganada pela pessoa que está se aproveitando dessa questão natural.
A indústria, lógico que ela faz um lobby, né, para suas vendas e tal. Só que o lobby da indústria do bem-estar, da indústria do natural, É, o lobby deles é atacar o lobby da indústria. É muito interessante. Eles usam, eles falam então que as coisas que, né, são produzidas artificialmente, elas são piores, elas só querem o lucro, elas, né, não são parecidas com aquilo que o corpo humano produz naturalmente ou que a natureza produz naturalmente, e por isso elas causam mal. Mas eu sempre me pergunto quantos pé de maracujina você já viu na floresta, né? Quantos psicólogos você vê nascendo na relva verde, né, e tratando as pessoas? Quantos equipamentos de supino tem lá na, né, num riacho, numa cachoeira? Não tem, assim, a gente já botou a nossa mão em tudo, né? O que é artificial, na verdade, né? O que é artificial, o que é natural? Essa divisão, ela é um pouco até... muito mais um degradê do que uma coisa dicotômica, né? E se você pegar um marcapasso cardíaco, né? Que é coisa mais artificial que um marcapasso cardíaco, ou coisa mais natural do que um veneno de cobra,
exatamente,
por exemplo,
né? Eu acho que faz menos diferença, ou nenhuma diferença, na verdade, ser natural ou não ser natural, quando, na verdade, talvez a maior explicação por que um produto da indústria farmacêutica deve ser consumido, obviamente para aquela pessoa que deva consumir, né, que tem indicação para se consumir.
Sim, sem a banalização ou a hipermedicalização.
É porque você conhece o que esse produto pode causar. Essa é uma grande diferença. Se todo mundo fala, né, que se você lê bula de medicamento, você não consome ele. Não é isso. É porque ali é descrito o que pode causar. Você conhece os prejuízos. Quando você vai e toma uma mistura de produtos naturais que alguém inventou, se aproveitar da ingenuidade de um grupo de pessoas, além disso, provavelmente não ter nenhum efeito benéfico, ele vai ter efeitos maléficos que não são conhecidos. Ou muitas vezes não são conhecidos.
Que driblaram muitas vezes a regulação sanitária, né? Justamente por não se apresentar como algo terapêutico inicialmente, pelo menos na embalagem ou no seu apelo inicial ali, ou por ser uma coisa muito caseira que nem passa por essa regulamentação, ele dribla simplesmente a regulação sanitária, né? E se a gente sabe que mesmo com regulação sanitária, muitas vezes as coisas chegam até nós e oferecem algum tipo de risco, né? Imagina se não passa pela regulação sanitária.
Pessoal, o que a gente pede, né, pra ninguém ser inocente de achar que as pessoas, todo mundo tá fazendo as coisas por boa ação. É óbvio que a indústria farmacêutica precisa ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro.
E se beneficia do uso irracional e do consumo exagerado de medicamento.
Isso é óbvio. E é óbvio que há um interesse de todas as partes que isso não seja exatamente combatido, esse uso racional e irracional de medicamento. Inclusive, talvez, a própria indústria farmacêutica. Mas considerar, colocar na mesma página isso e o risco de consumir algo que não há nenhuma comprovação, ou pior, que há uma comprovação de que aquilo possa ser danoso, é um risco tão grande. E acho que isso é uma coisa interessante, né? Ah, não tem nada falando que faz mal. Disserte sobre o assunto, André. Nenhum lugar tá falando que fazer essa garrafada aqui é prejudicial. Não tem. Não tem comprovação.
Claro, ninguém avaliou, né? Se não avaliou, fica fácil não falar que faz mal. E se você inverte, né, o chamado ônus da prova, né? Esse é um problema muito sério. Você deixar... Você pode afirmar qualquer coisa hoje na sociedade. Se você afirmar qualquer coisa no WhatsApp ou na internet, aqui nós dois a gente pode afirmar qualquer coisa. Ah, esse medicamento aqui, né, inclusive eu e o Diogo, a gente formado na área da saúde, fizemos farmácia, somos hoje professores, né? E aí, se a gente falar qualquer coisa baseado só na nossa formação, talvez alguém acredite, só porque a gente está falando, mas... Se alguém questionar o porquê a gente falou aquilo, a gente tem que ser capaz de demonstrar o porquê que a gente falou aquilo. Bom, eu afirmei que tal coisa é usada para tal coisa porque tem esse artigo que mostra isso, porque tem essa demonstração de eficácia, porque foi feito um ensaio clínico, porque foi feito aquilo. Eu mostrei que isso é seguro, porque foi testado assim, assim, assim. Então, a gente que faz a afirmação, a gente também demonstra o porquê a gente fez essa afirmação. Agora, se eu simplesmente afirmo qualquer coisa, essa garrafa aqui funciona. E aí alguém fala assim, mas... Onde que tá a prova que funciona? Eu falo pra você, não, você que mostra que não funciona, então prova pra mim que não funciona. Pô, aí eu posso falar qualquer coisa, eu posso falar que, né, eu posso falar que jogar Zelda faz com que você passe na prova de química orgânica.
Exatamente, a relação foi imediata. Prove pra mim que se eu não tivesse jogado Zelda, eu tinha passado.
Pronto, aí alguém vai ter que fazer alguém vai ter que desenvolver um estudo onde vai ter, pegar todas as pessoas que ficaram de exame em química orgânica e pegar metade dessas pessoas, mandar jogar Zelda, a outra metade não vai jogar Zelda, vai só estudar, e ele vai ter que avaliar tudo isso só para mostrar que não tem nada a ver jogar Zelda com química orgânica, não tem relação nenhuma. Olha o tanto de investimento, o tanto de coisa para ter que demonstrar a negativa de uma informação. Então, aquilo que é afirmado sem provas pode ser refutado sem provas, imediatamente.
E agora, aqui vai um corte pro vídeo, hein? Vem aqui comigo, todo mundo. Vamos falar só nós aqui, bem devagarzinho. Se vocês inventassem alguma coisa que funcionasse para qualquer coisa, vocês não iam vender? Eu ia vender. Por que que alguém tem a fórmula mágica que eles não querem que você saiba? Eles não querem que você saiba. E as pessoas não querem vender. Ela quer, ela tá contando só para algumas pessoas. Ela tá mandando só no WhatsApp para algumas pessoas saberem. Falar, oh, você é privilegiado por saber isso. Ali tá o segredo, né? É ali que foi descoberta a coisa. Eles estão... Algumas pessoas restritas têm acesso a essa informação. Querem divulgar só para algumas pessoas privilegiadas. E você foi uma dessas pessoas.
Não, é porque essas pessoas estão sendo silenciadas. Elas estão sendo perseguidas. Por isso que elas não contam para todo mundo. Porque elas vão ser mortas. Porque elas são ameaçadas.
Então, a indústria farmacêutica vai chegar com um cara vestido de preto e chapéu e óculos escuros assim, vai bater na porta dela, falar essa garrafada aí tá acabando com meu medicamento de milhões de dólares aqui.
Eu acho que tem uma discussão muito grande sobre essa questão de venda, de lucro, né? Sempre que a gente vê a saúde associada, obviamente, com alguém ganhando dinheiro com a saúde, a gente vai ficar preocupado com o conflito de interesse que isso provoca. É natural que isso aconteça, mas a gente está inserido numa cultura que é capitalista. Imaginar ingenuamente que apenas a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro e a pessoa que está vendendo uma alternativa à indústria farmacêutica não quer ganhar dinheiro, então por que ela não está montando uma estação de soroterapia gratuita lá no meio da praça? O que ela está fazendo, na verdade, é vendendo caro. Você vai numa clínica fazer soroterapia.
Mas o que é isso? Se a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro, por que ela não vai lá, pega o projeto desse cara
e faz em larga
escala? Sei lá, quanto vale 10 milhões de dólares para a indústria farmacêutica? Nada, é um dinheiro de doce. Eu venderia a minha garrafada, cara, por 10 milhões de dólares. E a indústria vai ganhar dinheiro com isso.
É, mas eu já tô acostumado com esse argumento. Porque... eles vão falar assim, mas é porque as plantas que estão na garrafada não podem ser patenteadas. As plantas, elas são a natureza. Agora daí fala assim, a natureza tá aí disponível, a natureza... A indústria não tem interesse naquilo que não pode gerar uma patente. Claro que gera uma patente. Essas garrafadas que chamam esquenta xereca é uma patente, ué.
Quem mais produziria?
É, exatamente. Enfim, aqui só pra gente fechar, o raciocínio já ficou bem claro, né? Que essa questão dessa dualidade artificial, natural, ela não importa tanto quanto o pensamento crítico a respeito do benefício que aquilo pode trazer versus o risco. E é isso que a gente tem que se prender. Se o benefício supera o risco, e existem formas adequadas de demonstrar se o benefício supera o risco.
Nem tudo que está fazendo mal a gente vê. Cuidado com isso, porque a gente acha, eu não vomitei depois de tomar alguma coisa e não tive diarreia, então ele está, pelo menos mal, ele não está fazendo.
Tem coisas que pode ser que se acumulam ao longo do tempo, né? O pessoal, outra coisa, negócio de prata, exatamente, coloidal. O pessoal toma prata, já viu isso aí?
Cara,
e aí o cara vai tomando a prata, achando que trata um monte de coisa, que não trata, e prata é cumulativa, e o cara vira um Smurf, tem foto, o cara fica azul.
Pra sempre, exatamente, esse que é o problema, o cara fica azul pra sempre, né? Cara, pra gente fechar, a pergunta é, qual Zelda você indica jogar?
Eu não joguei tantos Zeldas assim, mas o Ocarina of Time é um jogo que eu sei que dá pra você começar e terminar ele, assim, até mesmo se você estiver estudando pra seu exame da química orgânica. Então, você consegue, acho que é um jogo acessível. Ele é desafiador o suficiente, mas também é acessível. E acho que o tempo que você gasta com ele, assim, acho que é tudo muito proporcional, sabe? Ele é um jogo muito equilibrado.
Eu indicaria qualquer Zelda, cara, pra qualquer pessoa poder jogar, experimentar. Eu acho que esses dois últimos Zeldas foram muito bons, realmente, tornaram mais acessíveis. E podem testar um pouco disso que a gente acabou de falar aqui, sabe? Dessa experiência de misturar as coisas e ver o que acontece. E o jogo vai permitir você fazer isso. E espero que vocês tenham entendido muito a nossa intenção de trazer esse paralelo. É viajado?
É.
É viajado. Podemos dizer que é viajado.
Mas não tem relação nenhuma? Não, tem relação sim.
Tem relação, com certeza. Tem muita relação. E espero que essa relação tenha ficado mais claro no decorrer da nossa conversa.
Um abraço, gente. Até o próximo episódio.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Locução e apresentação, André Bach. Coordenação da Rádio Web, Daniel Thomas. Patrocínio do Promic.